Vamos ler. Lucas capítulo 5. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão comprimia todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tamanha quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais de seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram, encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós temos a tendência de nos entristecer, ficar triste rapidamente, ficar magoado quando as coisas não vão bem, quando as coisas não estão acontecendo. Há uma tendência de primeira. Parece que mexe alguma coisa na nossa mente, no nosso emocional, e quando que as coisas não estão acontecendo, você fica triste, você fica chateado, você fica meio mimizento. Essa é a verdade. Eu me lembro que eu já tinha saído de casa com uns 18 anos para trabalhar em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Fiquei ali uns 3 meses trabalhando ali em Cachoeiro, e aí de Rio Bonito aqui uma prima minha veio com uma proposta tentadora para mim. Rio Bonito aqui bem pertinho do Rio de Janeiro aqui, e rapidamente eu aceitei a proposta, e ela rapidamente também chegou lá no Espírito Santo. Minha irmã já estava em Rio Bonito, e ela chegou lá com minha irmã e me trouxe para Rio Bonito. Só que chegando em Rio Bonito, a minha irmã mais velha morava com meu avô em Rio Bonito, e eu imaginava que o local para me abrigar-se ali em Rio Bonito já estava pronto. Já tinha um local. Afinal de contas, minha irmã mais velha já estava morando com meus avós. Já estava ali. Então tinha casa, tinha um quarto, tinha uma cama. Então eu coloquei aquilo no meu coração e pensei assim: vai dar tudo certo. Tá tudo sinalizando favorável. E eu vim para Rio Bonito. Só que meu avô não me aceitou. Afinal de contas, ele já estava com a minha irmã mais velha lá. Lá não era hotel, ué. O que é isso? Meus netos agora vão querer vir tudo para cima de mim aqui. Meu avô não aceitou, meus irmãos. Isso me deixou ferido. Isso me deixou triste. Isso me deixou mimizento, frustrado, entristecido. Mas afinal de contas, não é assim que a gente fica? Não é verdade? Quando você está certo de que algo vai acontecer, tudo a voz está favorável, está sinalizando tudo certinho, você fala: é agora. E aí alguma coisa, fecha a cortina, fechou. Ah, você fica falando com Deus. Como é que você fala com Deus? Senhor, obrigado porque a porta se fechou, obrigado Senhor porque não foi dessa vez, obrigado Senhor porque eu estou entendendo que o Senhor está falando comigo. Não, de primeira eu fiquei muito chateado, porque afinal de contas eu já estava trabalhando lá em Cachoeiro de Itapemirim, de uma certa forma eu já estava ali, construindo ali, já tinha um lugar, já estava me acostumando com os capixabas, e agora eu venho para o Rio, se aproximo ali, Agora, preste atenção. Eu não gostei não, queria voltar. Mas sem eu saber, Deus está me trazendo para perto da minha bênção. Só que eu, na minha dimensão, na minha alimentação, na minha limitação, eu não tinha condições que Deus estava me aproximando aqui do Rio de Janeiro. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. E estamos falando de um tempo, de um tema na qual nós conversamos e foi colocado no coração do pastor João, de falarmos aqui a respeito de vida abundante, em cima do texto de João 10:10, na qual ele vai dizer que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida, plenitude, vida abundante. É isso que nós temos que entender. E aqui Pedro, gente, Lucas, ele faz a questão de colocar aqui, Lucas inicia diferente, Marcos, já chama os discípulos de primeira, no início, Lucas, ele tenta dar uma trabalhada nisso aqui, por quê? Ele caminha um pouquinho mais, Lucas apresenta Jesus na sinagoga, Lucas apresenta Jesus curando, Lucas anda um pouquinho mais, e aí no capítulo 5, Lucas prepara, você vê que Jesus, ele passa na casa da sogra de Pedro. Jesus não está chegando de primeira ali, no primeiro impulso não. Pedro já está sabendo que Jesus vem cuidando da multidão. Pedro já está cegando alguma notícia, não só para Pedro, mas que todos ali em redor ali, as multidões já sabiam, já tinha notícia a respeito que Jesus já tinha, era um milagreiro. Não era curandeiro, era um milagreiro. Ele vinha fazendo as maravilhas. O ensino de Jesus era um ensino diferente. O ensino de Jesus não era meras palavras, não era um discurso vazio, mas o ensino de Jesus, através do ensino de Jesus, alguma coisa acontecia. Através do ensino de Jesus, aquilo que era necessário naquela hora em torno ali, era realizado. Então Jesus se aproxima de Pedro. O que que eles estavam fazendo? Pescando, era a profissão deles, era o que eles sabiam fazer. Mas só que naquela noite, e percebe que eles estavam pescando a noite inteira, mas não pegaram nada. E aí, quando nós precisamos de algo, queremos algo, investimos em algo, é muito difícil quando a coisa não acontece, gente. Você cria uma expectativa, você busca por isso, você estuda 4 anos, e aí você se prepara para o concurso, faz a prova, mas na hora você percebe que o estado não está lá grandes coisas. Aquilo que você criou, aquela perspectiva, gerou, foi gerando dentro de você, a busca, o tempo que você levou na faculdade, o teu TCC, noite de sono perdida, e aí você percebe que aquilo não é tão sustentável assim. Aí você começa a notar que 4, 5 anos ali, as coisas não estão tão favorável. E aí você começa a ficar querendo fazer trocadilho com Deus. Mas Senhor, o Senhor não me prometeu? O Senhor não é vida abundante que os pastores estão pregando? O Senhor não está fazendo isso? Eu orei, eu pedi oração, eu fui em todos os cultos. Nós temos que ter cuidado, Jesus. Nós temos que ter cuidado. Porque senão a gente faz de Jesus, a gente faz da palavra de Deus, do nosso Senhor, é como se fosse um balcão, é um shopping center, é um mercado virtual que você entra e escolhe aquilo que você quer pegar, aquilo que é bom você pega, aquilo que é ruim tu deixa de lado. Não é assim. Jesus, os ensinos de Jesus, a palavra de Jesus, não é assim que as coisas vão acontecendo. E Lucas coloca aqui que ele ensinava nas sinagogas, o que já fora a casa de Simão, tudo isso servia de preparação. Quando Jesus chega no barco, que Jesus se aproxima. Havia uma multidão. Uma outra coisa aqui, que não está aqui, é que João, Herodes já tinha prendido João, já tinha chegado a notícia para Jesus, que Herodes não concordou com a mensagem de João Batista, na qual exortava ele, na qual trazia uma corretiva para ele, mas ele não concordando, e feito uma aliança, ele prende João Batista. Jesus está aqui nesse contexto, nessa narrativa que Lucas coloca aqui, nesse enredo aqui que está acontecendo aqui, e Jesus se aproxima no capítulo 4, e tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde? Vamos ler o 3, entrou num dos barcos que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Percebe que não tinha pegado nada, as suas provisões naquele dia não tinha acontecido, porque já estavam limpando as redes, e aquele dia não era um dia para pesca. Verdadeiramente aquele dia não ia ter as condições de chegar em casa, pagar uma conta, porque eles não tinham pego nada. E Jesus se aproxima ainda naquele momento e pede para que Simão afastasse o barco. Simão, me empresta o barco, eu vou usar o teu barquinho de púlpito aqui agora, coloca numa posição para que ele ensinasse o povo. Uma outra coisa que é difícil para que nós não entendemos direito, nós não temos uma compreensão, a limitação nossa é muito limitada, é uma questão de quê? Quando você tem uma bênção, meu irmão, aí chega uma pessoa, vai tirar um outro tempo para outra pessoa na tua frente, você fica irritadíssimo, como eu. Fura uma fila na tua frente, você está no banco, há uma hora o camarada vai lá e dá um jeitinho e coloca na mão daquele que está à frente, o cara paga a conta. Vem o outro, dá um jeitinho, passa na sua frente. Meu amor, isso vai te dando um aquecimento, isso vai mexendo contigo. Assim é a nossa vida. Mas Jesus entende o que é necessário. Jesus sabia que havia uma necessidade de dispensar aquela multidão. A multidão se comprimia. Era necessário ensinar aquela multidão a caminhar um pouco mais. E Pedro ainda tem que separar ali o barquinho para Jesus. Presta atenção, gente. Às vezes a gente não está prestando atenção na Bíblia direito. Olha só, se é você que as coisas não estão acontecendo, qual é a tua reação? Se está tudo dando errado na tua vida, se as coisas não vão bem, se tudo está dando contrário, sabe aquela coisa difícil? Aí o pastor Isaac chega lá e fala para você assim: meu irmão, meus queridos, vamos no monte, vamos fazer o evangelismo de carnaval, eu já falei com o pastor Leonardo, e vai ser uma grande bênção. Aí você está dentro de você: ah, pastor, só não sabe como é que eu estou passando, só não sabe o meu sofrimento, pastor, só não sabe como é que eu estou aqui por dentro. Meus irmãos, mas Pedro, com a sua simplicidade, ele empresta o teu barco, ele empresta o teu instrumento de trabalho para que Jesus usasse, ensinasse a multidão. Às vezes, com a tua preocupação, às vezes com a tua agonia, às vezes com a tua ansiedade, às vezes o momento de aperto que você está passando, Jesus pode usar a tua vida, Jesus pode usar algo vindo de você, para que o reino de Deus seja manifestado na terra. Você crê nisso? Porque às vezes a gente está meio que falando ao vento, às vezes a gente não está tomando conta daquilo que a gente está falando, que a gente está conversando. O que que o pastor está falando? Que Pedro lançou rede, eu quero saber de peixe. Eu não entendo nada de peixe, mas eu quero partir do ponto aqui de obedecer, eu quero partir do ponto aqui de ter mais uma vida mais humilde com Deus, então, ao ponto de Jesus a gente ser mais sensível, de perceber as coisas acontecendo ao nosso lado, ao nosso redor. Às vezes a gente perde a sensibilidade, o senso de humor, a gente perde a alegria, a gente fica insensível de perceber que em Minas Gerais, ontem novamente a chuva veio e levou tudo. A gente não consegue chorar mais pela causa do outro, pela dor do outro. Nós somos insensíveis, nós somos egocêntricos. Gente, é assim. E aí, há uma voz do mundo toda hora nos levando para isso. Você fala assim, o quê? Eu vou ajudar o fulano de tal? Fulano já tentou, ciclano já tentou, eu vou ajudar? Mas nunca da minha vida. Às vezes Deus quer usar você como instrumento de Deus. Às vezes você é o barquinho que Jesus quer usar para abençoar outras vidas. Mas só que nós estamos num mundo que me toma lá da cá toda hora, parece Big Brother, meu irmão. É uma guerra, é uma mentira danada, é um vazio danado, é um reality show. A nossa vida não pode ser um reality show, a nossa vida não pode ser tão vazia ao ponto de nós não compreendermos e entendermos o que Jesus nos está ensinando, qual é a voz de Jesus para esse tempo, para esse momento, para a nossa vida, uma vez que estamos tratando de um tema vida abundante. Eu cheguei no dia 24 agora, eu não queria ir lá no Farol da Lapa. Estou sendo sincero aqui, eu já tinha me programado, que é o culto que a gente faz lá, e essa igreja batista no Farol da Lapa, ela só trabalha com os moradores de rua. Eu já tinha me programado, eu sabia que eu ia chegar em cima das férias chegando, teria que resolver algumas coisas, e eu verdadeiramente eu não queria ir lá. A irmã Dalva me liga, 3 horas da tarde, primeiro passei um zap para o pastor Everton: pastor, como é que está o culto lá? Eu já tinha participado de 2 cultos no final de ano, então a rede poderia enviar alguém: pastor, como é que está o culto lá, tudo ok? Beleza. Ele falou: oh, pastor, conversei com a Dalva no dia 13, inclusive ela falou que o senhor vai trazer a palavra. Eu falei: ih, rapaz, 3 horas da tarde, eu ligo para a Dalva: é, pastor, é isso mesmo, está tudo aqui agendado. Pensa de uma pessoa que não estava querendo ir lá, euzinho aqui. Eu não queria ir lá, mas, como não viva mais eu, e Cristo vive em mim, e às vezes eu não faço aquilo que eu quero, né? Às vezes a gente não pode fazer, às vezes, gente, uma situação dessa, eu vou atender, às vezes Larissa fica nervosa comigo: mas por que que você... Minha irmã, fica calma. Existe um preço a ser pago. Eu sou devedor. Eu sou devedor eternamente. Eu sou devedor eternamente, então eu vou lá. E fui. Aí chamei o Renan. Renanzinho aí. O Geazinho do pastor Isaac. Agora está comigo. Vamos embora, Renan. Então vamos. Chegando lá, encostei o carro. Parei perto de uma banca de revista assim. E falei: Renan, para, vamos orar aqui, rapaz, eu não tenho uma palavra aqui hoje não, até agora eu não tenho uma palavra, porque é diferente, você vai conversar para um público que está com fome, muita fome, famintos, um público que não tomou banho muitas das vezes, então são pessoas que não dá para você ajeitar, racionalizar, formar um pensamento, você tem que fazer diferente com eles. E aí eu fui para lá, orei com o Renan, peguei a minha Bíblia e fui, né? Fui ali debaixo de uma ordem. Chegando lá, comecei com o pastor Hélio e tal, papá, tá, pá, beleza. Eu, pum, peguei uma palavra do pastor Hélio, fui para lá, dei a palavra. Chegou o momento da palavra, dei a palavra. No final, a gente deu a palavra, janta para o pessoal, que é o normal que acontece lá. Eu falei muito de tomar uma atitude. E falei que muitas das vezes somos nós mesmos que se aproximamos das complicações da nossa vida. Somos nós que complicamos a coisa. E aí falei muito de atitude, no final 2 pessoas foram orientados para o centro de recuperação, e aí ficou uma família lá, e aí eu já estou olhando para aquela família, estou meio que esquivando, e no final sobrou para me trazer aquela família, duas crianças na rua, uma mãe e um pai, eu trouxe aqui para Cari. Não tinha. Aí eu falei, pai, como é que você vai dormir com essa criança? Tem um cobertor? Não, não tem. Tem uma tenda? Não tem. Eu, não, pastor, eu boto ele no colo, que dorme no meu colo. Gente, isso tem hora que dá vontade de a gente rasgar as vestes. Eu falei, ah, Senhor, é isso mesmo, Senhor? Meu Deus. E aí trouxe o pessoal. Deixei aqui em Acari e tal, vamos ajeitando. E a gente está conversando, chegou no final, ele, pastor, só tem dinheiro, já tinha doado um dinheiro lá, só tem dinheiro aí, pastor, rapaz, acho que só estou com débito aqui. Aí puxei na carteira lá, R$2, aí o Renan pega no bolso, achou R$7 no bolso do Renan, R$7 no bolso do Renan, toma, R$15 para comprar o mucilão e o leite da criança lá. Meus irmãos, é milagre de Deus, porque naquele momento, eu ter o dinheiro e R$7 no bolso do Renan, aí você já está trabalhando com milagre. Aí você começa a perceber que é milagre de Deus todo tempo acontecendo. E nós temos que estar rindo, meu irmão, mas 7 contos naquela hora no bolso do Renan. E ele me puxa e falou, pastor, eu nem sabia que tinha, pastor. Mas toma aqui os 7, era o que ele tinha. Era a oferta da viúva. Meus irmãos, nós estamos caminhando de maneira errada com o Evangelho. O Evangelho não é um balcão de felicidade. O Evangelho também não pode só ser uma mensagem de moralidade. O Evangelho não pode ser algo que você vai lá e consome o que você quer. Isso não transforma a vida. Se você vir aqui e consumir só o que te agrada, só o que afaga o teu ego, isso não transforma. Jesus poderia ter ensinado a multidão de uma outra maneira, não precisava pedagogicamente trabalhar ali com aqueles pescadores. Jesus poderia anunciar ali na areia, sei lá, dar um outro jeito, subir numa árvore. Mas pedagogicamente Jesus tem um plano. Repete comigo, Jesus tem um plano. Você acha que Jesus só queria me trazer até Rio Bonito? Você acha que verdadeiramente Jesus usa uma pessoa para ir no Espírito Santo, trazer até Rio Bonito? Não, Jesus tem um plano, para a minha vida e para a sua vida. Você que não percebeu ainda, você que não está dando espaço para que Jesus usa o teu barco. Às vezes a gente não dá espaço, a gente se espreme. Eu quero caminhar com vocês no segundo ponto aqui, que é no capítulo 5. A gente vai ler o capítulo 5 agora. O que é que diz o 5? Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Olha, ele é profissional de pescaria. E aí, quando a gente é profissional naquilo que a gente atua, meu irmão, você não quer abaixar a cabeça para ninguém não. Essa é uma verdade. Pastor, eu domino TI. Pastor, esse negócio de homem ao máximo é comigo. Pastor, eu sou fera. Lá no banco é comigo, pastor. Aqui, de Bíblia, só pode entender alguma coisa. Agora, lá no banco, lá é comigo, pastor. Lá, eu resolvo. Lá, eu sou o cara. E aí, a gente, às vezes, a gente deixa de deixar Deus agir. Pedro era o cara realmente. Pedro já tinha experimentado várias pescarias, mas naquela noite ele não tinha pego nada, cansado. E agora o camarada vai ter que voltar com o barco de dia, de manhã cedo. De manhã. Agora ele vai ter que voltar de manhã. À noite é melhor. É mais fértil para pegar peixe. Agora ele tem que voltar de manhã. Mas ele volta seguindo uma ordem de Jesus. Ele fala, mestre, eu sei, eu estou cansado, chateado, triste, as coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria que acontecesse, mas sobre a tua palavra, eu vou voltar e vou lançar as redes. Irmãos, eu escolhi o texto de Lucas, mas eu gosto muito do texto de João, João coloca lá no versículo 21, aonde ele trata da vida de Pedro. Se o texto parasse só até João, a gente não teria um resultado fenomenal. Porque quando João trata da vida de Pedro, e nós já sabemos, aí, meu irmão, aí o negócio toma uma potência, uma velocidade enorme. Mas eu preferi trabalhar aqui. E Pedro volta novamente. Ah, meus irmãos, voltar naquilo que não está dando certo é horrível. Voltar naquilo que não está dando certo traz dor, tristeza, cansaço, fadiga, esgotamento. Pensa nisso tudo, não é isso? Vai voltar naquilo que não está dando certo. Você constrói uma casa, a casa cai, tu tem que reforçar lá, mas te dá uma... E aí eu fico pensando, é muito difícil as pessoas que estão perdendo as coisas, casa, roupa, comida, tudo, gente, para reconstruir isso tudo, isso demanda muita força, muita coragem, mas Pedro é um cara de coragem, e Pedro vai fundamentado na palavra de Jesus, sobre a voz de Jesus, sobre o comando de Jesus. Às vezes acontece na nossa vida, não sei porquê, rapaz, por que acontece isso? Isso tem que ser estudado, porque as mensagens saem do púlpito, os ensinos estão aqui em torno da igreja, e aí você, meu camarada, você vai pedir uma opinião, um cara que está distante, o teu amigo de trabalho, mas que nem está junto aqui no conjunto da ópera, não anda contigo aqui. Rapaz, a minha esposa está inflamada comigo. Aí você começa conversando com um cara do trabalho, que gosta do futebol, que gosta do, você sabe, né? Aí o camarada chega lá e vai fazer terapia com um camarada que não está no mesmo sentido, não está na mesma sintonia. Aí, o cara, rapaz, vamos sexta-feira no pagode? Essa mulher sua está atrapalhando tua vida. Vamos sexta-feira no pagode, rapaz? Meus irmãos, se você está perto aqui, não toma uma atitude que seja coerente com o espaço da onde você está frequentando, da onde você, o ambiente que você está próximo de pessoas, que ainda que você não é tão íntimo, mas tem o mesmo pensamento, o sentido é o mesmo, porque ainda que a pessoa esteja distraída aqui dentro do templo, ele está próximo de palavra de pessoas que está perto de Deus. Eu tenho certeza, a não ser que a pessoa for muito solta, muito desligada da vida, que se você estiver passando por um processo de dificuldade no seu casamento, numa área financeira, numa área com filho, se você compartilhar com alguém aqui no ambiente da igreja, ele vai te dar um conselho errado, meu irmão. Aí a tendência de você fazer terapia com um camarada de fora. E aí já viu, né? E aí você pega os conselhos de fora. No 6, quando pegaram tanto peixes, então fizeram sinais para outros companheiros no barco, para que viesse ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos. Percebe que Jesus não manda os dois barcos, Jesus pede para que Pedro lançasse as redes, mas quando nós estamos seguindo o conselho de Deus, quando nós estamos debaixo de uma direção, de uma voz de Deus, nós somos abençoados para abençoar outras pessoas. Pega isso. Quando nós estamos na direção de Deus, sobre uma voz de Deus, sobre orientação de Deus, nós somos abençoados para abençoarmos outras pessoas. Porque nessa vida só faz sentido pessoas. Nessa vida só tem sentido de evangelho, pessoas, coisas é segundo plano. Se não, meu irmão, se estão falando em coisas, se estão colocando a coisa, negócio em primeiro plano, como primeiro produto, o ensino está errado. Primeira coisa que Jesus se preocupava foi com as pessoas. Ele usa o barco para ensinar as pessoas, para orientar as pessoas, para curar as pessoas. Fazendo isso, meus irmãos, com a nossa vida curada, transformada, abençoada debaixo de uma ordem e direção de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós somos totalmente abençoados. Quando você pega esse produto aqui e traz para dentro da gente, evangelho é para trazer para aqui dentro, olha, aqui ó, evangelho ele começa aqui, mas ele tem que entrar aqui dentro, é entranhas. Se você não sente frio, se você não sente alguma coisa, quando a Bíblia está aberta, tem algo errado. E eles abençoam dois barcos. Uma outra coisa perigosa que estava acontecendo no começo aqui, eles estavam limpando as redes, na perspectiva de quê? De voltar a pescar, retornar a pescar, talvez na próxima semana. Então havia um processo de limpar as redes. Agora, e quando a gente não pega nada, quando nós estamos totalmente insatisfeitos, que a gente deixa a rede, deixa aquilo que a gente está fazendo, tudo de lado. Você não aceita a derrota, você não aceita o sofrimento, deixa tudo de lado, larga para lá. Eu não quero Jesus, eu não quero essas questões de promessa. Ah, pastor Leonardo falou que tem promessa para mim, mas eu não quero saber disso. Eu não quero isso. Ah, meus irmãos, aí você deixa de receber uma bênção, você deixa de ser totalmente abençoado. Eles não estavam cultivando a rede, mas o projeto de Jesus era outra coisa já. Já tinha em mente de Jesus, já estava tudo trabalhado, já havia um conjunto, Jesus já tinha construído tudo aquilo, esse cenário, para trabalhar com esses homens. Nas férias agora eu tive a experiência de participar de 80 anos de uma pessoa muito querida nossa aqui. Meus irmãos, aí tu pensa, 80 anos do camarada, aí aquela coisa toda, aí o camarada chega, você vê depoimento dos netos, das pessoas. Meus irmãos, você percebe que foi uma pessoa controlada, equilibrada, uma pessoa andando debaixo de uma ordem de Jesus o tempo todo, ao ponto de um dos netos falar: eu nunca vi o meu avô direcionar uma palavra alta para minha avó, eu nunca vi uma mudança de postura do meu avô em direção sobre a minha avó, eu nunca vi o meu avô falar mal de alguma pessoa. Eu falei: que isso, rapaz, camarada, é outro planeta. Rapaz, que coisa boa, que momento maravilhoso. São momentos que Deus prepara para você. E você vê, porque no evangelho você aprende com as pessoas. Evangelho não é para caminhar sozinho. Evangelho não é uma coisa que você traz para dentro de você, que você aprende e fica em oculto. Evangelho é a lamparina, não pode colocar a lamparina debaixo do lugar escuro, ofuscado, aonde vai cercar a luz. O que é a lamparina, pastor Leonardo? Lamparina é aquilo que o pastor Leonardo passou, que não tinha luz lá no sítio, lá na roça. É a lamparina ou lampião. Aí coloca onde? Coloca em cima, lugar de destaque para clarear o ambiente. Evangelho não é para ficar sozinho, evangelho é para você transmitir para outras pessoas. Notemos bem que Pedro já era pescador, o seguimento de Jesus é meio que radical para eles, é um chamado pessoal, mas todos nós somos chamados para abençoar outras pessoas, todos nós somos chamados para testemunhar do Evangelho. Então percebe que Simão, no verso 8, ele diz assim, ó: afasta-te de mim, Senhor. Quando ele viu que tinha peixe onde não existiria possibilidade nenhuma de existir nada ali,
Ele falou, caramba, que é isso, gente? Meu Deus! Cara, eu nunca participei de algo tão transbordante. Aí ele vai dizer, afasta de mim, Senhor. No 8, afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Você vê que Pedro, ele primeiramente ele chama Jesus de mestre, mas depois que ele recebe, que ele percebe o ambiente, que ele percebe que Jesus estava ali, que era o Senhor, ele fala, Senhor, afasta de mim, eu sou pecador. Meus irmãos, nós temos que ter esse sentimento. A gente às vezes não se arrepende mais. É relativo, pastor, não é bem assim, só viu na interpretação do teólogo tal, o texto tal, pastor. Aí você vai no Google e ainda vem com resposta para o pastor, porque hoje muita gente conhece Deus, porque Deus está aí, ó, está na banca do Google. Você quer saber quem é Deus, está no Google. Você quer saber quem é o Espírito Santo, visita o site. Você quer saber quem é Jesus, visita lá. Mas mais do que conhecer Deus, nós temos que se aproximar de Deus e ter uma experiência com Ele. Nós só vamos testemunhar, nós só vamos pregar, nós só vamos atuar no Evangelho quando nós temos experiência. Sem uma experiência com Deus, nós navegamos em barcos oscilantes, nós navegamos em carros sem direção, porque quando o vento sopra, você não tem experiência com Deus, você pensa, Senhor, por que essa prova, por que comigo, por que está acontecendo com fulano de tal, não acontece comigo, vira uma blasfema, vira uma murmuração, e em murmuração, gente, Deus não vai atuar, você está ferindo a autoridade do mestre, a autoridade do Senhor. Ele é Senhor da minha vida, Senhor da tua vida. Como pode eu agora dizer para Deus o que Ele pode ou não pode fazer para meu benefício, se Ele na cruz, Ele já fez, na cruz do Calvário, Jesus já fez algo maravilhoso, meus irmãos. Jesus já fez algo maravilhoso, Ele cumpriu o propósito na cruz do Calvário. Nós precisamos é de cruz, nós precisamos de nos arrepender, nós precisamos de ir a Jesus como Senhor, e não Deus que eu posso tirar alguma coisa, alguma vantagem. Parece que a gente está conversando com Deus como conversa com um amigo. Ô, cara, beleza, aí, tu me empresta o carro, que eu vou fazer uma viagem e tal, e aí? Mas eu vou botar o combustível, pô, te dou até uma grana. Não, Ele é Senhor. Nós perdemos o sentido de tempo, meus irmãos. Mas talvez numa Bíblia que o pastor João está escrevendo aí, se diz, quer conhecer o ser humano? Dá poder para ele. Dá poder. Meus irmãos, nós temos que voltar atrás, nós temos que olhar para os evangelhos, olhar para Paulo, olhar para o que está acontecendo em nossa volta. Não podemos seguir as muitas vozes que está aí, que está toda hora orientando de alguma forma. São vozes orientando de alguma forma você, a sua casa, a sua família. Na sua família, você tem que ter autoridade de ensinar a tua família na tua casa, meus irmãos. Conduzir a tua família, você e Deus lá. E muitas das vezes é Deus, porque você não dá conta como eu. Então nós temos que estar perto de Deus. Eu não posso deixar o Estado conduzir a minha família, eu não posso deixar o colégio conduzir a área de educação conduzir a minha família. Não, a minha família conduzo eu sou servo de Cristo, eu estou com Jesus, eu estou orando, eu estou crendo, acreditando que essa família vai caminhar, meus irmãos. Às vezes é, meu Deus, eu não estou vendo nada. Não tem peixe, não pesquei, não tem nada, meu trabalho não está dando certo, minha filha não está querendo vir para a igreja, caminhar agora nos adolescentes, está uma bênção lá, todo mundo rindo, sorrindo, mas ela não quer nada. Deus está trabalhando segundo o teu querer, segundo o teu poderio, segundo a orientação dele no momento certo, na hora certa. É a palavra de Deus.
Meus irmãos, quando Pedro é trabalhado novamente, lá em João, Jesus fala: Pedro, tu me amas, apascenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabe que eu te amo. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então apascenta as minhas ovelhas, Pedro. Meu irmão, esse tal de Pedro aqui, que era meio oscilante aqui, nessa primeira página da tua história, o cara vira um fera. Sabe por quê? Porque aí ele vai preso lá em Atos dos Apóstolos, Atos 12, ele está preso na prisão, vai ser arrancado o pescoço, segundo lá, a ordem lá, no sábado, na Páscoa, na festa, e Pedro está dormindo na prisão. Vai um anjo lá, uma guarda de 16 homens, o anjo aparece, toca, acorda, levanta, e Pedro sai dali, meus irmãos. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Pedro diz que salvação só em Senhor Jesus Cristo. No mesmo ato dos apóstolos, Pedro pega uma mensagem lá, 3.000 almas se convertem. Eu fico até com vergonha de pregar, porque o camarada prega uma mensagem lá e 3.000 pessoas aceitam Jesus. Meus irmãos, a experiência com Deus, Ele trata no presente, Ele trabalhou com você um pouco no passado, você não percebeu, Ele está cuidando de você no presente, talvez você ainda não está percebendo, Ele está cuidando do teu futuro. Você não percebe, eu no passado, o Leonardo Rio Bonito, chateado, mas Deus no futuro, na frente, Deus estava preparando uma família para mim em Belfor Roxo, na qual viria conhecer o Evangelho. Não tinha Evangelho. Leonardo está chateado em Rio Bonito, ponto, não tem Evangelho. Leonardo caminha um pouco em Belfor Roxo, beleza, abre-se uma porta para o Evangelho, aleluia. Abre-se uma porta para o Evangelho. Está entendendo? Que a tua história não pode ficar só no passado. Existe o passado, um passado de sofrimento, um passado de tristeza, de frustração. Muitas pessoas falaram que você não iria conseguir. Só que abriu-se uma porta do Evangelho. Ah, quando abre essa porta do Evangelho, meu irmão, pode ter certeza que o presente vai ser, o futuro vai ser maravilhoso. Se o presente é bom, o futuro é maravilhoso. Então, percebe que as coisas não acontecem na hora que eu quero, mas talvez está dentro de um projeto de Deus. Olha Pedro aqui, pescador, um cara matuto, um cara corajoso, mas também meio que violento, mas também meio que impulsivo, porque ele corta a orelha do camarada andando 3 anos com Jesus, ele mete a espada na orelha do cara. Mas Deus trabalha nesse camarada, Deus trabalha a vida dele, Deus trabalha no coração dele. Aí ele vai dizer assim: Senhor, ó, eu não quero morrer na mesma. Pedro foi preso, e aí ia ser crucificado da mesma forma de Jesus, e falou: não, não quero não, pode me crucificar de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer na mesma posição do meu mestre, do meu Senhor. Gente, e aí, né, você já sabe o que acontece, né? Leonardo vem, abre-se uma porta do Evangelho, abrindo-se uma porta do Evangelho, abre-se uma porta de namoro, abrindo-se uma porta de namoro, uma porta de noivado, abrindo-se uma porta de noivado, casamento, havendo casamento, com muita luta, abriu-se uma porta de uma menina, que chegou para a gente com 6 meses, vai fazer 18 anos agora, Deus abre-se uma porta, uma vai fazer 7 agora, e se Deus abrir mais uma porta? Opa, calma aí, mas não falou comigo ainda não, calma, segura aí. Meus irmãos, vida abundante é a cruz de nosso Senhor. Vida abundante não é ter muito, vida abundante é ter contentamento, é saber viver com aquilo que nós temos em mãos. Vida abundante é vida que dá espaço para usar, para aconselhar, para construir ou instruir outras vidas. Vida abundante é isso. Vida abundante é isso. Então, É isso, meus irmãos. Nós somos devedores mesmos. Agora vai dizer, pastor, o melhor casamento é do senhor? Não. O meu casamento é igual ao de todo mundo. Mesma coisa. Mesma coisa. Agora que abriu-se uma porta do evangelho, que nós estamos debaixo de uma ordem do Senhor, que nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, as coisas do Senhor, vale a pena. Vale a pena. Não deixa o ladrão que vem apenas para matar, roubar, roubou os seus sonhos. Não deixa, não fica ouvindo as vozes que está dizendo que você não consegue, porque é assim. Às vezes tem alguém, você veio para a igreja, você começou a caminhar, até lá usa alguém da sua família para falar, não vai dar certo, porque é mais uma tentativa. Não deixa essas vozes conduzir a tua vida, não. Fica com a voz de Deus, fica debaixo da orientação de Deus. Senhor, uma hora pode acontecer, uma hora pode abrir uma porta, uma hora só há de me dar uma oportunidade. E eu quero orar com você nesta noite. Você que tem sido tentado, meu irmão, você tem sido tentado, você tem sido tentado a ouvir essas vozes. Essas vozes não é de Deus. Presta atenção, essas vozes não é de Deus. Pode pegar isso. Uma voz que não traz uma orientação, não traz paz, não é de Deus. Uma voz que te deixa muito ansioso, te deixa muito fora de si mesmo, não pode ser uma voz de Deus. Você que está sendo muito tentado, porque você está lutando com o teu negócio, e alguém está dizendo que não vai dar certo, você mesmo já está falando, para de falar isso, para de trazer isso para a tua memória, para a tua mente, de que não vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Em outro momento não deu certo sem Deus, vai dar certo com Jesus. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Nós estamos fechando aqui, pode vir os músicos aqui. Eu gostaria de orar com você. Às vezes você está sendo tentado, pastor, eu começo algo, pastor, mas eu não dá certo, pastor. Eu começo alguma coisa, no início vai bem, mas depois vem um desânimo, depois eu desisto no meio do caminho, mesmo depois de tempo, depois de investimento, eu paro, eu desisto. Pastor, eu ouço umas vozes, pastor, realmente, quando eu estou fazendo algo, alguém vem e fala que não vai dar certo, já me bloqueia, pastor. Pastor, eu estou com uma sensação de que não vai dar certo, eu estou com uma sensação que vai dar muito ruim na frente. Pastor, sei lá, eu estou com medo, pastor, eu estou fazendo isso, eu estou vindo na igreja, estou ouvindo as mensagens, mas eu ainda estou com medo. Pastor, tenho tido um tempo de sofrimento tão grande, mesmo aqui na igreja, mesmo aqui, porque eu ainda não entendi ainda direito. As pessoas estão falando que vai dar certo, que é para continuar orando, mas eu estou sendo tentado a não orar, não estou aguentando, pastor, não consigo entender a Bíblia direito. O que que Deus quer falar para mim no momento que a Bíblia está aberta? Pastor, o senhor pregou aí, mas algumas coisinhas eu entendi, outras não. Eu gostaria de chamar você nesse momento, depois do louvor aqui, nós vamos estar orando por isso. Você pode, quando o louvor estiver acontecendo aqui, você pode vir saindo do teu lugar e vem à frente aqui, nós vamos orar por isso, em nome de Jesus.
Não tenho palavras para agradecer.
Vamos orar aqui. Vem à frente aqui você que se identificou. É assim mesmo. Essa mensagem ela acaba pegando todos nós, irmãos. As nossas inquietações. Eu quero que se as coisas aconteçam no meu tempo. Nós não estamos dispostos a esperar muito, não. Vem à frente rapidinho, você. Vem à frente rapidinho, porque a gente também. O tempo está corrido aqui, a hora já foi.